Um novo estudo apresentado no Encontro Anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia revelou que a exposição à poluição atmosférica pode estar entre as causas da infertilidade feminina. Para discutir esse assunto, nós convidamos o Dr. Caio Parente Barbosa, professor de saúde sexual da Faculdade de Medicina do ABC e integrante da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Dr. Caio, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Boa tarde.
Boa tarde, Luciano. É um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Prazer é nosso. Dr. Caio, eu sou o Luciano e estou em Brasília. O senhor está onde, Dr. Caio?
Eu estou em São Paulo.
São Paulo. É, ou São Paulo ou Rio. Mas de vez em quando eu acerto uma aqui no Brasil.
De vez em
quando. Dr. Caio. Doutor Caio, eu sou o Luciano, eu estou em Brasília. Aqui ao meu lado nós temos o Adalto Gouveia. No Rio de Janeiro nós temos a Dáurea Gramático, no comando da Rádio Nacional do Rio, a 1130. Em nossos estúdios em São Paulo nós temos o Anchieta Filho, o respeitado jornalista Anchieta Filho, e nós vamos conversar um pouco com o senhor a respeito desse estudo. É preocupante, doutor Caio?
Preocupante é um pouco, porque obviamente a poluição é uma coisa que preocupa, não só em relação à saúde sexual e reprodutiva, mas também em relação a todas as outras coisas, né? Mas particularmente em relação à saúde reprodutiva, ela tem um fator que é bastante importante, né? A gente tem estudos já de longa data mostrando essas interferências, né? Não é uma novidade propriamente dita, mas é uma coisa que tem um fator importante tanto no que diz respeito à saúde masculina, né, reprodutiva masculina, quanto à feminina. Não sei se você quer que eu já fale algumas coisas disso, eu posso falar.
Não, nós podemos até fazer o seguinte, dar a palavra ao Anchieta Filho, pode ser que coincida com essa colocação que o senhor está fazendo, não é?
Tá.
Anchieta.
Boa tarde, doutor. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Anchieta. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Doutor, a gente está aqui, eu e o senhor, a gente está num grande campo de laboratório, né? Com a maior poluição do Brasil está aqui concentrada em São Paulo. E eu queria saber do senhor se já existem pesquisas indicando isso, comprovando essa pesquisa, se as mulheres aqui que moram em São Paulo já têm demonstrado problemas na reprodução.
Então, Anchieta, esse assunto primeiro é muito difícil de você conseguir comprovar exatamente o tamanho da influência da poluição sobre a saúde reprodutiva, né? E aí eu vou pedir permissão para falar um pouquinho dos homens, né? Porque também tem um fator importante aí. Óbvio que a gente sabe que algumas coisas têm um aspecto muito importante de redução da fertilidade. Por exemplo, a maconha em homens, né? Isso a gente já sabe da influência da maconha há algum tempo. Existem outros estudos, por exemplo, e essa história começou muito no passado com alguns alligators, né, nos Estados Unidos, mostrando que havia uma diminuição da fertilidade de acordo com a poluição das águas, né? E isso então chamou a atenção de todo mundo e a gente começou a estudar, né? Existe uma coisa chamada disruptor endócrino, né? Que são substâncias que têm um papel de interferir na produção hormonal, né? Então, algumas coisas são muito flagrantes e a principal delas em relação à poluição ambiental é a dioxina, né? Que é um disruptor do estrogênio, né? E aí, seguramente, existe uma interferência direta da dioxina na produção do estrogênio e, consequentemente, na fertilidade das mulheres, né? Inclusive, tentando relacionar, existem muitos estudos, inclusive brasileiros, mostrando a endometriose, uma influência bastante importante da dioxina na endometriose. A endometriose é uma doença que é bastante importante nas pacientes inférteis, né? Porque endométrio é a face interna do útero. Endometriose é a presença do endométrio fora da face interna do útero, que cai na barriga, causa um processo inflamatório bastante importante, muitas vezes causa aderência, levando à infertilidade. Então, na realidade, existem muitas substâncias estudadas que são disruptores endócrinos e que causam essa possibilidade de infertilidade. Esses mesmos disruptores endócrinos, eles podem atuar durante a gravidez, né? Fazendo com que a menina que vai nascer tenha a possibilidade de uma diminuição da reserva ovariana. Isso tudo são hipóteses, né, que fazem com que a gente pense que é possível que esses disruptores causem uma diminuição do número ou dos anos que essa mulher vai ser fértil. Na realidade, são muitas coisas que têm uma influência aí nessa seara, né? Porque eu tenho os homens, tenho as mulheres e tenho a influência de aumento de doenças que causam infertilidade.
Tá bom, doutor, obrigado.
Vamos agora ao Rio de Janeiro, Dáuria Gramático.
Obrigada, Luciano. Boa tarde, doutor Caio.
Boa tarde, Dáuria.
Essa pesquisa, essa descoberta recente de que a poluição pode causar infertilidade, né, nas mulheres. Mas eu já tinha ouvido falar que a gente colocar, por exemplo, o celular com a carga, ele está sempre carregado, né, no bolso, isso também provocaria uma diminuição de esperma nos homens e também uma diminuição da fertilidade masculina. Procede isso? Poderia ser?
Eu não acredito que a presença do celular assim possa causar infertilidade. A gente sabe que o aumento da temperatura do testículo leva à infertilidade, né? Então, existem muitas doenças profissionais, ou muitas atividades profissionais que causam diminuição da fertilidade. Por exemplo, homens que trabalham em locais com temperatura muito aumentada, ciclistas, caminhoneiros. Esses indivíduos, onde a temperatura do testículo se eleva, pode causar uma diminuição da produção de espermatozoides, mas que, de uma maneira geral, é reversível. Eu entendo que a presença do celular no bolso pode, eventualmente, no bolso da frente, principalmente, né, em contato com o testículo, poderia, eventualmente, aumentar a temperatura, mas é uma coisa em potencial, não é uma... eu, pelo menos, não conheço nenhum estudo que efetivamente comprove a infertilidade causada pelo celular.
Pois é, mas na verdade a gente ouve falar tanta coisa assim, problemas assim, porque na verdade a poluição está em torno da gente, né? Eu vi também dia desse um comentário de que as pessoas que trabalham em fábrica de remédio, em laboratório, né, grandes, que produzem remédio para venda, também ficam, através daquela química toda que eles respiram no dia a dia ali, eles também ficam contaminados e podem apresentar algumas coisas assim. Também pode ser isso, doutor?
Também, porque, obviamente, se o laboratório não tiver as melhores condições de segurança, né, você está inalando uma série de produtos que efetivamente interferem, né?
Sei lá. É isso. Obrigado, doutor Caio.
E você, Luciano?
Eu levei um susto agora com essa esse chia. Adalto, alguma colocação?
Sim, doutor. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Boa tarde, Adalto.
Eu estaria falando alguma coisa errada se dissesse que a nossa alimentação do dia a dia está perdendo para a poluição? Tem alguma coisa a ver?
Não, a alimentação é óbvio, né? Que ela, principalmente por conta de você ter a necessidade de aumentar a produção de alimentos, e isso necessariamente você aumenta o consumo de inseticidas e de outras substâncias, ela efetivamente está diretamente ligada, porque os pesticidas, todos eles, são disruptores endócrinos, né? E eles efetivamente fazem com que haja uma diminuição da fertilidade. É óbvio que para a gente mensurar isso é muito difícil, mas existem frutas e legumes que são especialmente suscetíveis a isso, né? Por exemplo, o morango, por exemplo, o tomate, quer dizer, são alimentos que necessitam, né, de uma intensa utilização de pesticidas. E os pesticidas seguramente são ruins, principalmente na fertilidade masculina, né? Na feminina, a gente tem menos evidências disso. mas porque a produção de espermatozoide ela é uma produção constante, então é mais fácil de você observar contando o número de espermatozoides. Mas nós tivemos, óbvio que nessas situações são mais drásticas, né? Você teve recentemente aquela história em Cubatão do aumento da incidência de nascimentos de crianças com anencefalia. Então, óbvio que a influência desses poluentes é muito grande, né?
Obrigado, doutor. Luciano.
Nada.
Doutor Caio, aqui nós temos uma pergunta. Se a poluição pode contribuir na má formação do feto?
Então, acabei de citar esse exemplo de Cubatão, né?
Uhum.
Efetivamente pode, né? Não só a poluição, como a utilização de medicamentos e drogas e outras drogas, elas contribuem de forma significativa nessa produção, nessa formação do feto, né? Então, é um período que você tem que tomar muito cuidado mesmo.
Certo. Doutor Caio, o que fazer, de um modo geral, para tentar prevenir? Eu sei que não é fácil.
Em primeiro lugar, nós vamos para o campo, né? vamos todos se mudar. Mas é muito difícil, né? Eu acho que as medidas são medidas muito mais ligadas a questões de governo, né? Então você dá incentivo para carros elétricos, diminui não ter usinas tocadas a carvão ou a diesel. Essas coisas todas que nós estamos todos cansados de saber.
Yeah.
O que eu acho mais importante é, primeiro, que as mulheres, durante a gestação de suas filhas, né, tomem muito cuidado, porque isso tem efetivamente uma contribuição muito deletéria para a formação dos ovários, né? Os ovários, eles terminam o processo de formação durante a gravidez com 22 semanas. E aí os óvulos que essa mulher tem são aqueles, ela nunca mais vai produzir outros óvulos e vai desaparecer até a menopausa. Então, se as mulheres tomarem cuidado durante a gravidez, né, evitando, obviamente, todos esses poluentes e tomando muito cuidado com o tipo de alimentação que é feito, é super importante. Outra coisa que é fundamental é a utilização de produtos durante a fase inicial da vida da criança que não tenham aquele bisfenol, né, que é presente em várias mamadeiras, principalmente aquelas de qualidade um pouco inferior, né? Hoje é um produto proibido, mas ainda existem produtos aí que têm bisfenol. Essas coisas, né? São cuidados que a gente tem que tomar de uma maneira geral.
Doutor Caio, para encerrar, a Maria Beatriz, ela de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela pergunta se os hormônios dados para aves e também ao gado pode contribuir.
Coisa. Sim, sem dúvida.
Ah, sim,
Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar muito com isso. É óbvio que a gente tem uma questão de produtividade, né? Mas o ideal seria que a gente consumisse alimentos que sejam criados, animais que sejam criados de uma forma menos artificial, eu diria assim. Isso é um problema, né? Porque o mundo está cada vez mais populoso, né? Você tem que alimentar isso e galinhas criadas livres, elas não têm produtividade suficiente, né? Mas você tem produtos hoje no mercado que são livres de antibiótico, livres de hormônios, e eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, sim. No futuro, eu tenho certeza que ninguém vai mais consumir alimentos que não sejam animais criados de forma humana e sem esses tipos de substâncias, né? Eu não tenho medo dos alimentos transgênicos, né? Os transgênicos, eles efetivamente não trazem nenhum grande problema. Agora, das substâncias introduzidas para aumentar a produtividade, eu tenho bastante preocupação.
Ok. Para encerrar, Anchieta, alguma dúvida?
Doutor, em termos percentuais, a infertilidade afeta mais o homem ou mais a mulher?
É talvez a coisa mais democrática que existe, porque das causas de infertilidade, 40% são masculinas, 40% são femininas e 20% são dos dois.
Olha só,
é bem democrático.
Ó, por isso, até fazendo aqui o adendo, você que gosta de dizer a culpa é dela, pode ser sua, tá?
É lógico, é. Exatamente. Nesse aspecto, agora, sem a brincadeira, quando a gente vai fazer uma investigação de infertilidade, a gente fala em uma investigação básica, né? E essa investigação básica necessariamente inclui o homem e a mulher.
Ok, Anchieta, mais alguma coisa?
Não, ele já respondeu de maneira brilhante. Então, eu fiquei impressionado com essa igualdade aí.
Vamos lá, Rio de Janeiro. Ô, Dáuria, alguma dúvida, Dáuria?
Não, é que eu fico pensando assim, aí já é maluquice, é meio que teoria da conspiração. Fico pensando assim, é que tem tido tanto problema para as pessoas, casais terem filhos, né? Não será uma forma da Terra estar se organizando? Porque tem muita gente no mundo e gente demais para se sustentar com os meios que a Terra fornece, né? Será que não é uma forma da própria natureza estar se equilibrando para no futuro a gente não ter nenhum problema maior com a sustentabilidade? Será que não é isso não, doutor?
Não, eu acho que é uma mudança de comportamento, né? Na realidade, aos 20 anos, as mulheres... A minha avó, minha bisavó, aliás, ela casou aos 14 anos e aos 40 ela já tinha 17 filhos, né?
Nossa senhora!
Então, na realidade, nós estamos assistindo uma mudança total. As nossas pacientes todas têm 36, 37, 38 anos, né? Elas estão querendo a primeira gravidez nesse momento. E óbvio que neste momento já apareceram muitas doenças que aos 20 ela não teria. Por exemplo, mioma, por exemplo, a própria endometriose. Então, existem muitos fatores que estão fazendo com que haja um aumento da infertilidade. Mas esses fatores, eles são muito mais comportamentais e, eventualmente, a poluição tem um papel também, né? Porque quanto mais tempo ela agir, maior a sequela, né? E aí você vai, então, diminuindo. Hoje a gente tem no Brasil uma taxa de nascimento que é inferior a 2, né, nascimentos por casal, o que é um crescimento negativo. Mas é uma opção, né? Isso veio com a pílula na década de 1960, né?
É isso aí. Muito obrigada.
Essa é uma discussão, bastante interessante, né? Que é a mudança de comportamento desde que a pílula surgiu no mundo.
Com certeza. Tá bom. Obrigado, doutor.
Adalto, tem alguma colocação? Vamos ver se o Adalto tem mais colocação.
Tô tranquilo. Muito obrigado, doutor.
Doutor Caio Parente Barbosa, queremos agradecer ao senhor, que é professor de saúde sexual da Faculdade de Medicina do ABC e é integrante da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, pela generosidade dos seus conhecimentos aqui com a gente.
Obrigado a todos aí, viu? Prazer falar com vocês.